Já são 32 anos de Constituição Federal e até hoje os políticos não fizeram o que a Constituição manda, que é auditar a dívida. Ontem, você que começou a acompanhar viu que a gente falou de onde surgiu a dívida pública brasileira, que hoje está em quase 8 trilhões de reais, uma dívida impagável, isso só a dívida interna. A dívida externa já se aproxima de 3 trilhões de reais, somando tudo dá quase 11 trilhões de reais. Então, é uma dívida que o governo usa o dinheiro dos impostos para pagar os juros dessa dívida, não é nem a dívida, é os juros da dívida, e esse dinheiro que deveria ajudar a fazer políticas sociais para colocar comida no prato das pessoas está indo parar nos bancos. É o seu dinheiro do seu imposto, quase 40% de tudo que você paga de imposto está indo parar nos bancos para pagar essa dívida. Dívida que entra governo, sai governo, todo mundo vai pagando e ninguém se questiona se essa dívida faz sentido, se essa dívida é legal, se não tem nenhuma ilegalidade no meio da cobrança dela. Lembrando que ontem a gente falou do surgimento dela, que foi lá na ditadura militar, onde o regime militar começou a fazer empréstimos dos Estados Unidos a juros flutuantes de 6%. Depois, os Estados Unidos subiram esses juros para 23% e quebraram todos os países da América Latina. Então, daí que começou a surgir a dívida, que hoje está em 8 trilhões de reais. Imagina você esse dinheiro todo. A Constituição Federal brasileira foi promulgada em outubro de 1988 e ela determina no artigo 26 do ato das disposições constitucionais transitórias a obrigatoriedade de realização de uma auditoria da dívida. Porém, isso nunca aconteceu. Nesse tempo, quase 32 anos, a dívida pública brasileira saiu, isso considerando de 94 para cá, tá, né? Nem os 32 anos, mas dá 28 anos, mais aproximadamente. Em 28 anos, a dívida pública brasileira saiu de 153 bilhões de reais para 7 trilhões e 800 bilhões de reais de endividamento interno e, como eu disse, 575 bilhões de dólares de endividamento externo. Somando tudo isso, dá quase 11 trilhões de reais no valor de hoje do dólar. O salto supera 5.000%, um aumento de 5.000% na dívida pública em 28 anos. Durante essas mais de 3 décadas, desde a promulgação da Constituição Federal, a classe política tem negligenciado a determinação constitucional para favorecer interesses do mercado financeiro, em especial dos bancos, que se beneficiam do pagamento de altos juros de comercialização dos papéis da dívida. Afinal de contas, são os próprios bancos que ditam os juros e eles ditam os próprios ganhos, porque quanto mais se eleva os juros, mais a dívida pública aumenta. O Brasil tem atualmente os maiores juros reais do planeta Terra, segundo o levantamento feito pela Moneyu e também pela Infinity Asset Management. E uma auditoria nesses quase 30 anos de dívidas acumuladas pode, inclusive, identificar, como eu disse, se há cobranças ilegais, há cobranças abusivas ou arbitrárias. Contudo, para quem lucra com rentabilidade, falar em auditoria não é legal, porque pode se perder dinheiro, pode se deixar de ganhar mais do que já ganha. E mudar esse cenário não é nada interessante para os bancos, né? Fazer uma auditoria não é interessante. E essa pressão chega também no campo político. De acordo com o economista e ex-deputado federal José Ricardo, o assunto não é debatido no Brasil porque o sistema financeiro exerce grande influência sobre diversos setores do país. Ele cita, inclusive, a proposta de emenda constitucional, a PEC 55, conhecida como PEC do Teto de Gastos, que foi aprovada no Congresso Nacional em dezembro de 2016, no governo de Michel Temer, que limitou os gastos com saúde, educação, segurança, mas não limitou os gastos para pagamento de juros da dívida.
Então, todos os empréstimos que são feitos por estados, municípios, empréstimos do exterior, tem aí empréstimos já antigos, desde a época do regime militar, muitas obras grandes, e até hoje. Então, são dívidas com o setor financeiro, com os bancos, que cobram juros, juros altíssimos. Inclusive, quando aumenta essa taxa de juros, isso incide também no valor da dívida. E quando foi aprovado o chamado teto de gasto no governo Temer, eles limitaram o gasto público na área da saúde, educação, moradia, assistência, em todas as áreas, mas não limitaram para o pagamento do serviço da dívida, ficou fora. Então, os bancos, setor financeiro, têm uma grande influência na economia e no mundo político. Você vê que as indústrias, às vezes, têm problemas, produzem menos, depende de crédito, depende dos bancos. Então, o setor financeiro é o setor que realmente tem a maior influência na sociedade. Todos nós compramos a prazo, pagamos no cartão de crédito, e os juros desse segmento é muito alto, né? Os juros são altíssimos. Então, nesses empréstimos, os bancos ganham muito. A gente vê recentemente anunciar, olha, o governo do estado vai fazer um empréstimo de R$1 bilhão e vai fazer obras, investimentos. Então, as pessoas, elas nunca percebem, ou não é divulgado isso, que se empresta R$1 bilhão, mas se vai pagar juros que, às vezes, dependendo do prazo, 10, 15, 20 anos, porque são empréstimos de longo prazo, os juros são valores muito maiores no final do que o valor emprestado. Eu vi um prefeito anterior de Manaus, ele emprestou no mês de janeiro 300 milhões. É dinheiro de fora que ele emprestou. Até o final do ano ele gastou. Mas é um empréstimo assim de 20 anos também. Então, no final, provavelmente, deve ser mais do que o dobro o valor pago. Então, é muito dinheiro da arrecadação dos impostos, todo mês e todo ano, que a população paga para pagar o serviço da dívida. O que é antigo, uma reivindicação, que se faça uma revisão nessa dívida, uma auditoria. Tem um movimento que há muitos anos luta por isso. Uma auditoria para rever, para tentar reduzir, para rever contratos. Mas isso não é fácil, porque há muita pressão no setor financeiro e acaba no final a própria classe política não pressionando e não enfrentando isso. Isso é igual à história de cobrar impostos dos mais ricos, taxar as grandes fortunas, que é o único imposto que está na Constituição e que até hoje não foi regulamentado. Então você vê como é difícil, porque os mais ricos são os que têm mais poder, né? São os donos dos meios de comunicação, são os donos, né, de grandes empreendimentos, então eles têm grande influência para impedir que se faça cobrança de impostos sobre os grandes lucros deles, as fortunas e essa área financeira. O setor financeiro, proporcionalmente, é o que menos contribui com impostos comparado ao cidadão, que ao comprar comida, comprar alimentos, está pagando muito mais imposto. Então, eu acho que nesse tema da campanha da fraternidade desse ano, isso é um assunto muito importante para ser discutido, a questão tributária, já que também o governo quer discutir a reforma tributária. Então, qual é a nossa estrutura de cobrança de impostos do Brasil? Ou seja, eles vão continuar pagando pouco, setor financeiro, ou vão começar a pagar mais, que é o justo, que é o correto, e o cidadão comum paga menos, principalmente os pobres, que não tem, às vezes, nem renda para pagar qualquer coisa.
E para você ter noção, é bom sempre lembrar, o brasileiro paga mais de 15 impostos diferentes. Porém, como disse José Ricardo, o único tributo previsto na Constituição Federal que não é cobrado é o imposto sobre grandes fortunas, que incidiria principalmente sobre os bancos, os lucros e dividendos dos bancos e dos operadores do mercado financeiro. Hoje o brasileiro trabalha entre 4 e 5 meses por ano só para pagar imposto. Então você está trabalhando hoje? Quando chegar lá no final de abril, talvez você comece a ter o seu dinheiro, né? Porque até lá você vai estar trabalhando só para pagar imposto. São 150 dias por ano que trabalhamos só para pagar imposto. E 40% desse imposto que a gente paga vai para pagar juros de dívida de governo. É, não retorna para você como benefício, vai para pagar a dívida, vai parar no banco, para o lucro do banco. E de acordo com o levantamento do economista Márcio Postman, 15 mil famílias são beneficiadas com 40% desses impostos. Ou seja, os credores dos governos federal, estadual e municipal, eles se resumem a 15 mil famílias e elas ficam com essa fatia toda em detrimento dos outros 200 milhões de brasileiros. Em depoimento no documentário Dívida Pública Brasileira, a Soberania na Corda Bamba, de Carlos Ponzato, o professor de Economia da Universidade Federal Fluminense, Marcelo Cacagnolo, cita que entra governo e sai governo e nenhum político analisa a dívida, apenas paga.
Se a gente olhar a forma como o governo brasileiro vem tratando a questão, ela não mudou muito. Primeiro, não se discute o não pagamento, não se discute a auditoria, reconhece-se o estoque da dívida e a forma como ela foi montada. Não há nenhum senso crítico a respeito dela. Como é que ela foi criada, qual o papel da ditadura nisso, como é que, enfim. As condições em que foram assinados os acordos, seja com o Clube de Paris, FMI, Banco Mundial, não se questiona nada disso. Reconhecido o estoque da dívida, paga-se a obrigação financeira. O argumento é que isso gera credibilidade nos mercados. Voltando ao início, porque a dívida pública, no fundo, é o step da especulação nos mercados financeiros. Então tem que ser paga. Como é que se paga? Com recursos públicos. para dizer simples. O que é um banco? Um banco é uma instituição que empresta porque pegou emprestado. Banco é basicamente isso. A auditoria da dívida nada mais é do que você fazer um levantamento minucioso da forma como essa dívida foi construída. Inclusive, não apenas, mas inclusive da legalidade ou ilegalidade de como essa dívida foi construída. Porque percebam, se o estoque da dívida a cada período nada mais é do que a dívida no período anterior, mais nova dívida criada, mais quanto ela cresceu pela taxa de juros, se eu tenho alguma contaminação de ilegalidade em algum momento, o próprio crescimento lá na frente dessa dívida está contaminado por aquele ponto de partida. Se você identifica essa legalidade num tipo de auditoria, você fala, a partir daqui eu não reconheço o resto que cresceu com base nisso. É uma forma mais dura, inclusive, do ponto de vista jurídico, de renegociar os termos do pagamento da dívida.
Um exemplo é que em 2009, o governo do Equador decidiu fazer uma auditoria nas contas públicas de lá, na dívida pública, identificou tantas ilegalidades que o Equador conseguiu cancelar 70% da dívida com uma simples auditoria. No Brasil, é inexplicável por que não querem fazer auditoria. A Islândia, uma ilha com 350 mil habitantes, fez sabe o quê? Um plebiscito, chamou o povo para votar. Falou, povo, vem cá, vocês acham que a gente deve continuar pagando essa dívida aqui? Ou a gente para de pagar? O povo decidiu que era para parar de pagar a dívida. E o que acontece hoje? A Islândia, com 350 mil habitantes, é o país mais seguro do mundo e está entre as três populações mundiais mais felizes do mundo. Né? Depois de renegociar a dívida, até banqueiro foi preso lá. 7 banqueiros foram presos na Islândia após essa situação que aconteceu por lá. Então, fica uma reflexão. Você pode se perguntar, o que um professor faz? Ele ensina. O que um médico faz? Ele atende. O que um pedreiro faz? Ele faz casa. O que o banqueiro faz? O que o banqueiro produz para o país? É inexplicável. E com quanto dinheiro o banqueiro fica? Então fica essa reflexão para todos nós nesse dia de hoje.